Olá, bom dia, Observatório Feminino no ar, comigo, Aline Neves, e ao meu lado, a minha amiga Amanda Antunes. Amanda, bom dia para você.
E Aline, bom dia para você também, bom dia para todo mundo aí que nos acompanha, para quem acompanha a gente aí pelo radinho da Itatiaia e também pelas redes sociais da Itatiaia. Bom domingo para todo mundo.
Gente, todo mundo sabe, né, que o conhecimento, ele abre portas. Uma delas, em especial, a gente traz aqui hoje no Observatório Feminino, o conhecimento como forma de desenvolvimento pessoal e profissional. Aprender novas habilidades e dividir o saber. Um curso promovido pela Defensoria Pública de Minas tem ajudado a ampliar e a multiplicar a consciência sobre os direitos de mulheres nos diversos ambientes que nós ocupamos. As defensoras populares passam a atuar em áreas de vulnerabilidade social, trazendo informações e auxiliando as pessoas sobre os direitos e os deveres delas. Para a gente falar deste assunto, nós recebemos aqui no Observatório de hoje a defensora pública Samanta Vilarinho Melo Alves, coordenadora estadual de promoção e defesa dos direitos das mulheres e coordenadora do segundo curso de defensoras populares. Também com a gente aqui a aluna Rosane Sartori, de 68 anos. Ela é marceneira, dona do Arte Oficina de Madeira, em que confecciona peças de decoração utilizando madeira recuperada. Doutora Samanta, obrigada pela presença. Bom dia.
Bom dia, sou eu que agradeço o convite.
Rose, bom dia para você também. Obrigada,
bom dia,
viu?
Muito obrigada pelo convite.
Ô, doutora Samanta, eu quero começar com a senhora. O que que esse curso representa na vida das mulheres, né, que passam por essa vulnerabilidade social? E também que a senhora explicasse, porque muita gente não sabe ainda o papel da defensoria, né, pública para as pessoas, para os direitos dela. Eu queria que a senhora desse esse panorama aí para a gente começar.
Certo. Bom, a Defensoria Pública é a instituição que garante o acesso à justiça para todas as pessoas que dele necessitam. Então, por exemplo, pessoas em situação de hipossuficiência financeira ou econômica, ou também pessoas com uma vulnerabilidade jurídica que não consigam por si mesmas contratarem um advogado ou uma advogada para a defesa dos seus direitos. Então, todas essas pessoas, em qualquer área do conhecimento jurídico, têm direito, têm acesso à Defensoria Pública. Quando a gente fala de mulheres em situação de violência, a gente está falando de mulheres vulnerabilizadas por estarem nessa situação de violência. Então, todas as mulheres em situação de violência doméstica e familiar, por exemplo, elas têm acesso à Defensoria Pública. Isso já está garantido na nossa Lei Maria da Penha, no artigo 28 da Lei Maria da Penha, fala que todas as pessoas, todas as mulheres que não estiverem acompanhadas de um advogado ou uma advogada, elas têm direito de acessar os serviços da Defensoria Pública. E aí, a Defensoria Pública, ela tem diversas atribuições, tanto nessa área finalística de atuar extrajudicialmente ou judicialmente com ações judiciais para a defesa dos direitos dessas pessoas, ou também na educação em direitos. E a educação em direitos está na lei, está prevista a nossa função como educação em direitos humanos das pessoas. E aí aqui em Minas Gerais a gente resolveu fazer um curso, já é a segunda edição do curso, voltado especialmente para mulheres, para que essas mulheres que já são lideranças em seus territórios, elas consigam então ser municiadas do conhecimento necessário, ligado aos direitos humanos das mulheres, para que elas consigam, a partir desse conhecimento, multiplicar o conhecimento para outras mulheres e consigam fazer aquela ponte entre a mulher que está passando por uma situação de vulnerabilidade, de violência, e a Defensoria Pública, porque muitas dessas mulheres que sofrem violência doméstica e familiar, elas não chegam até a região Centro-Sul de Belo Horizonte, ou até as regiões no interior do estado, né, nas cidades em que tem defensoria pública. Elas têm muita dificuldade de acesso a esses serviços. Muitas vezes elas sofrem violência dentro de casa por 5, 10, 15, 20 anos consecutivamente e não conseguem ter forças para procurarem ajuda, para procurarem o serviço de atendimento. E essa liderança comunitária que mora ali na rua de cima, essa mulher ela conhece, é a vizinha ali da rua de cima. Então ela vai ali, ela conversa com essa pessoa, ela conta o que está acontecendo e essa liderança pode ser esse elo, pode pegar pela mão dela quando ela estiver pronta para sair dessa situação de violência e caminhar com ela até a Defensoria Pública, até os serviços de atendimento especializado aos direitos das mulheres.
Amanda, deixa eu fazer um registro aqui. A Rosane, né, que é a nossa convidada, a nossa personagem aqui do Observatório de hoje, olha só. A Rosane, gente, ela é marceneira, ela é dona do Arte Oficina de Madeira desde 2010. Ela confecciona peças de decoração utilizando madeira recuperada e parte da renda é destinada a ações de apoio a mulheres em situação de violência. Olha que importante isso. Ela está quase lançando uma ONG, né, Artesane BH, para qualificação de mulheres em situação de violência em APAC, né, destinado a mulheres privadas de liberdade. E a história da Rose, gente, eu fiquei sabendo um pouquinho, é uma história de uma mulher, né, Rose, que viveu, sofreu, né, violência doméstica, violência física, verbal, psicológica, ameaça de morte durante 16 anos. E aí, o que que ela fez? Ela deixou, né, esse ex-companheiro, deixou os filhos, né, na época com 13 e 11 anos. Ela participa do curso de defensoras populares. Ô, Rose, então, eu queria saber como é que você se sente, né, sendo tudo isso, tendo essa consciência que a mulher que passa por essa violência, ela pode colocar um ponto final, né? Como é que é para você ser essa ponte, né, entre a mulher que ainda não se descobriu, não descobriu que ela pode, né, como a doutora falou, como que você ajuda? Como é que você ajuda essas mulheres que passaram, estão passando pelo que você passou?
Sim, ela pode sair disso sim, desde que ela tenha conhecimento. Então é o que eu sempre busquei, para poder ajudar outra mulher só com muito conhecimento, porque senão você vai atrapalhar a vida dela e deixar ela mais confusa do que ela já está. Então, eu me capacitei, procurei saber sobre como poder ajudar. Então, a gente entende primeiro o processo, por que que ela concorda com essa violência. Quando ela entende isso, ela rompe o processo. Então, é nisso que eu tentei sempre fazer desde 2006. Em 2010, eu fiz a marcenaria, juntei duas dores. As dores das mulheres vítimas de violência doméstica e as madeiras descartadas. Montei a marcenaria, fiz o curso e até hoje ainda trabalho com encaminhamento dessas mulheres com os equipamentos que o Estado fornece, porque como são em situações de vulnerabilidade social, elas não têm o financeiro para poder bancar um bom advogado. E eu sempre procurei, então, a Defensoria Pública, que sempre foi muito pontual nas suas ações, e com o NUDEM, então, tomou uma proporção bacana, porque todos os casos que eu atendi foram resolvidos, foram solucionados. Agora, fazendo o curso, por mais experiência que eu tenha de direitos, né, de humanos, esse curso está sendo fantástico, está trazendo um novo olhar para mim, com toda a experiência. Então, é um curso muito rico de informações. Então, eu brigo muito para poder estar nos dois horários, porque deveria ser só um, mas não, estou fazendo os dois. E agora eu fiquei sabendo de uma outra proposta. Se tiver o terceiro, estou dentro também. E trazer mais mulheres para se inteirarem, né, dos seus direitos.
É interessante, eu fico pensando, eu acho que a gente vive muito na nossa bolha, né? E às vezes uma coisa que pra gente é tão normal, assim, tão óbvia, pra muitas pessoas, aquilo ainda, assim, aquela informação ainda não chegou pra pessoa. A gente ainda não sabe por qual motivo, né? Não chegou. Um exemplo, outro dia eu estava na Delegacia de Mulheres aqui de Belo Horizonte e chegou uma vítima de violência doméstica querendo fazer uma denúncia. É a primeira denúncia que essa mulher ia fazer na vida depois de ser agredida por muito tempo. Só que ela é de Contagem. E aí foi dito a ela, olha, você tem que ir numa delegacia em Contagem. E ela não gostou daquela situação, não, eu saí de Contagem, vim pra cá e tal. E eu fiquei prestando atenção naquela conversa dela com uma outra pessoa. Não, mas a gente olhou na internet, o endereço era esse. Enfim, ela queria que o atendimento fosse, ela percebia até que ela cogitou, ah, vou embora para casa. Mas não está errado, né? Realmente, cada delegacia para cuidar da regional, para ter para facilitar mesmo a questão da investigação. E eu conversei com ela, expliquei para ela, olha, é importante estar perto da sua casa, tal, ter para você ter um resultado, né, aí da sua denúncia. Enfim, aí ela acabou pedindo lá um motorista de aplicativo para voltar para Contagem e fazer a denúncia dela. E eu fiquei pensando, gente, para mim isso era tão óbvio, cada um ir na sua cidade fazer a denúncia, né? Mas não era. Então, assim, e o conhecimento, as pessoas podem tirar tudo da gente, né? Você pode perder tudo, pode ter dinheiro, perder dinheiro, emprego, o que for, mas o conhecimento, ele fica ali, independente, né, do que aconteça. E aí eu queria entender, assim, como vocês, doutora, da defensoria, conseguem chegar nas mulheres que não têm o conhecimento da existência deste curso, assim. São as com pessoas como a Rosane, que já tem, que vão chamando, como que é? E o que elas aprendem lá? É desde o básico mesmo, assim, porque é importante você saber os seus deveres, mas os direitos também, né?
Sim, é muito curioso como que a gente conseguiu chegar nessas mulheres, né? No primeiro curso, que foi organizado em 2017, de fato foi o mais difícil, porque a gente não conhecia as mulheres que são lideranças naqueles territórios, que já são aquela mulher que todo mundo procura, que tô com uma dúvida, como é que eu faço para tal coisa? Todo mundo vai naquela mulher, porque ela já é uma liderança. Em 2017 a gente não conhecia. E aí então a gente usou Mediação de Conflitos, que é um programa do Estado de Minas Gerais, da prevenção à criminalidade, da Sejusp, e aí esse programa nos auxiliou com os contatos dessas mulheres. E aí, na época, hoje a gente tem pouca estrutura na defensoria, mas na época a gente tinha menos ainda. Aí eu peguei férias e aí eu fui para casa e fiquei mandando mensagem uma a uma naqueles WhatsApps das lideranças que eu recebi o contato. Foi assim. A partir daí, a gente fez o primeiro, a gente teve na primeira aula 170 mulheres. Naquela época não existia o formato híbrido, a gente não sabia usar esses equipamentos que hoje a gente aprendeu a utilizar. Então, naquela época era exclusivamente presencial, então foi um curso para Belo Horizonte e região metropolitana. E aí, 170 mulheres foram num sábado que era chuvoso, chovia horrores e 170 mulheres apareceram. Ao final de 2 meses e meio, a gente teve o total de 114 mulheres formadas. Dessas 114 mulheres formadas, a gente hoje ainda tem 50 mulheres que estão na atividade, que estão nesse acolhimento, que continuam no nosso grupo de WhatsApp. Então, para fazer o segundo curso foi um pouco mais fácil, porque a gente já tinha essas mulheres do primeiro. Então, foram as defensoras populares já formadas no primeiro curso que, em grande maneira, nos auxiliaram a que esse segundo curso, a segunda edição, chegasse a outras mulheres, a outras lideranças. Mas a gente também tem o apoio da rede de enfrentamento, da rede de atendimento de serviços. Então, todos os serviços de atendimento também nos auxiliaram nessa divulgação, para a gente chegar até essas mulheres que, de fato, são mulheres que são multiplicadoras, né? Que já atuam com essa temática. E sobre os assuntos, a gente está trazendo assuntos diversos. Na verdade, não é a defensoria que organiza esse conteúdo programático. Ele é um curso, isso eu gosto muito de falar sempre, em todos os momentos, ele é um curso que vem da educação popular. Então, ele é um curso com metodologia freiriana. Então, é um curso dialético, não é um conjunto, um depositório de informações que a gente faz para essas mulheres, não. É um curso em que todo mundo é igual, que existe uma troca daquele conhecimento. Então, eu não chamo nem de professoras e palestrantes, eu chamo de facilitadoras, que são pessoas que já aprenderam um pouquinho mais. Então, podem ser pessoas que estão na academia, nas universidades, estudando sobre as matérias, podem ser pessoas da prática, que trabalham com essa matéria no dia a dia, e também todas as aulas a gente tem uma defensora popular já formada no primeiro curso, que elas voltam como facilitadoras. Então, elas contam a história dela e aí dão também a aula daquela matéria naquele dia, né? Daquilo que foi separado para elas, aquilo que elas têm mais facilidade. Então, esse curso ele foi montado por elas. Então, quais são os assuntos que elas escolheram, né? Então, muitas me pediram as opressões de gênero de forma geral, aquelas violências que são consideradas estruturais, como machismo, misoginia, racismo, lesbofobia, capacitismo. Então, a gente trouxe isso no módulo 1, que são aquelas violências turbulências iniciais, falamos sobre o que é sexo, sexualidade, identidade de gênero, orientação sexual, fizemos essas diferenciações. No módulo 2, a gente falou especificamente sobre a Lei Maria da Penha, então, violência de gênero e a Lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica e familiar em todas as suas espécies, o que são as medidas protetivas, de que maneira elas são efetivas. E aí, agora, no módulo 3, que é esse dessa semana, que começa hoje, a gente vai falar de rede de enfrentamento à violência contra as mulheres e também redes de atendimento à violência contra as mulheres. A gente tem mulheres da capital e do interior. Em algumas cidades do interior, a gente já tem redes locais organizadas, em outras nós não temos. Então, essas mulheres vão auxiliar, a gente vai dar todo um mecanismo para essas mulheres sobre como criar aquelas redes, como ir até os órgãos de atendimento e conseguir montar um fluxo de atendimentos, né? Criar, de fato, uma rede entre tanto instituições públicas e órgãos públicos, como também entidades da sociedade civil. Nos próximos, a gente vai falar sobre saúde, a gente vai falar de saúde da mulher, vai falar de direitos sexuais e reprodutivos, vamos falar do direito ao aborto legal, vamos falar da violência obstétrica, vamos falar também sobre sexualidade da mulher, então a gente vai tratar desses assuntos, vamos falar sobre mulheres no mercado de trabalho, vamos falar sobre mulheres na aposentadoria, mulheres idosas, então são várias temáticas. E fora essas, ainda teve na primeira aula, a gente abriu espaço para as mulheres trazerem outros temas, então a gente ainda vai colocar aulas extras para tratar desses outros temas que não foram pensados nos 8 módulos. Vamos falar também de representatividade feminina na política, violência política de gênero, vamos falar também sobre essas questões.
Rose, e você conseguiu cortar esse ciclo, né? Como eu contei aqui a história dela, gente. Como é que foi, Rose? Foi muito difícil?
Muito difícil. Eu saí de casa com a roupa do corpo, eu e meus dois filhos. Eu carreguei meus filhos. E que eu tinha levado ele na delegacia na época que só tinha uma delegacia de mulheres, que era a delegada era a Elaine Matuzinhos, isso há 28 anos atrás. Mas eu, por gostar muito de ler, é que eu consegui um livro chamado Mulheres que Amam Demais, que deu um start na minha cabeça, né? Foi o gatilho para eu entender o processo, o meu processo de codependência. Aí eu fui fazer terapia, mas também todos os direitos, eu fui procurar meus direitos e separei. Aí eu saí de casa e teve separação de corpos e tudo, porque o medo era, mas você abandona a casa, você perde todos os direitos. Não, não é assim.
Por isso pelo menos que ganha a vida, né? Eu acredito, a sua vida está resguardando. Porque quantas mulheres ficam dentro da casa e não estão aqui para contar a história pra gente, né?
Nossa, infelizmente.
Mas elas não perdem os seus direitos, né? Acho que foi isso que a Rosana quis colocar.
Sim,
é direito delas saírem de casa com uma medida protetiva, por exemplo, e não perder os direitos relativos a bens. Tem gente que acha que vai perder a guarda dos filhos se sair de casa por causa da violência e não vai. Então,
a Rose
falou várias vezes do NUDEM. O NUDEM, só para deixar claro, é a Defensoria Especializada de Defesa dos Direitos das Mulheres em Situação de Violência de Gênero. A gente tem NUDENs aqui em Belo Horizonte e em mais 14 cidades do interior do estado. Alguns estão em funcionamento, outros não. A gente atualmente está com 21 cidades que têm atendimento para mulheres especializadas nas defensorias públicas e tem ainda mais 5 que já criaram esse órgão, mas ainda não está em funcionamento. Então, o NUDEM, ele faz esse atendimento exclusivo para mulheres em situação de violência.
E me salvou muito em questões assim, dessas mulheres que me procuram, que pedem esse socorro, de serem muito bem atendidas lá e de serem muito bem direcionadas. Que isso é que é muito importante, é muito claro o que se fala para essas mulheres. Porque o medo paralisa, o medo não deixa você raciocinar. Então você precisa ter uma pessoa que esteja mais lúcida, né, com mais segurança, para pegar na mão dessa mulher e ir encaminhando. A decisão de tudo é dela, sempre a decisão é dela. Ela quer voltar? Volta. Mas ela volta consciente, sabe, mais consciente das coisas que ela tem que fazer para a segurança dela, para os filhos. Então ela conhece os direitos e conhece o processo, por que que ela está nisso. Tanto é que o meu lema em todas as palestras que eu faço é: eu contribuo para que menos mulheres concordem em sofrer qualquer tipo de violência doméstica. que é isso que é importante. Então, aquelas cinco violências da Maria da Penha é aquilo mesmo. Aquilo tem que ser estudado profundamente. E já desde a escola deveria ser obrigatório.
Gente, a gente está caminhando para o final. Esse segundo curso, infelizmente, já teve as inscrições encerradas, mas no YouTube, quem tiver interesse pode entrar no YouTube e assistir os vídeos com as aulas. Qual que é o endereço do YouTube, doutora?
Você entra no YouTube e você vai em Defensoria Mineira. Dentro de Defensoria Mineira, você vai em playlists e lá vão ter todas as aulas do curso. A gente tem esse curso Defensoras Populares, a segunda edição, mas temos outros cursos que já foram realizados também. A gente tem o Mulheres em Foco, que ele é voltado para formação, expansão e fortalecimento de procuradorias da mulher nas câmaras municipais. A fase 1 dele já foi realizada no mês de março e teremos uma nova no mês de junho, na última semana de junho. E temos também o curso de formação continuada em gênero e raça. Esse curso ele foi disponibilizado pela Defensoria Pública no ano de 2022. Ele ficou bem amplo, então são 18 aulas no total. E a gente fala o que, que é isso, o que, que é você ter esse olhar com perspectiva de gênero e raça, etnia. Então é muito interessante, tem muito material de estudo lá.
Eu queria agradecer, viu, senhora, pela presença, Rose também, por essa história de luta, de conseguir vencer, quebrar esse ciclo, né, de
Aline,
violência.
Deixa eu falar, é importante, eu sei que tem embora, né, só que é importante falar como que a Rosane deu a volta por cima e mostrou que a mulher pode estar onde ela quiser, né?
Pode.
Hoje ela é marceneira e aí...
De maciços, que é mais difícil ainda.
O pessoal entrar, arte oficina de madeira, eu já conferi, tem cada coisa bonita.
Ai, que bom, obrigada.
Nas nossas redes sociais, no site, no nosso Instagram, a gente vai deixar o link lá, tanto da Defensoria quanto da Marcenaria da Rose, para vocês seguirem. Rose, muito obrigada pela presença, viu? Adorei
sua história.
Obrigada
pela oportunidade, né? Mais espaço para vozes femininas. Então, como eu já sou seguidora do Observatório Feminino, eu sou muito suspeita.
Rosane, vence estereótipos, porque você está numa profissão eminentemente masculina.
Sim.
Então, geral, o primeiro estereótipo vencido.
Não, porque a arte BH, transformando madeiras e vidas, qualifica em marcenaria mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, trazer essas mulheres para uma profissão que está em extinção, que é a marcenaria de maciços.
Gente, muito obrigada, então. Um bom domingo para você. Vambora, né, Amanda?
Vambora. Até semana que vem, gente. Um
Tchau.
Abraço.